em nome da lei.
Bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, o espaço semanal de debate da Renascença, dedicado sobretudo a temas de justiça e segurança. Hoje vamos conversar sobre metadados, o assunto que há cerca de um mês tomou de assalto todas as atenções desta área. Em síntese, para lançamento do debate, recordo que em causa está o acórdão do Tribunal Constitucional, que chumbou três normas da chamada Lei dos Metadados. É preciso também recordar que essa lei é de 2008 e resultou da transposição para o Direito Nacional de uma Diretiva Europeia de 2006. Nessa altura, e para responder diretamente aos atentados de Madrid em 2004 e de Londres em 2005, a Europa entendeu que tinha que dar mais poder à investigação do terrorismo e de outra criminalidade grave. Decidiu então que os fornecedores de comunicações ficavam obrigados a conservar durante um ano os metadados de todos os clientes. Portugal não só transpôs essa diretiva, como iniciou um debate interno, polémico e lento, para que, para além dos órgãos de polícia criminal, também os serviços secretos pudessem ter acesso a esses metadados, o que veio a concretizar-se em 2017 com a aprovação de uma nova lei orgânica para as informações. Acontece que, pelo meio, em 2014, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer que a diretiva original tinha normas inválidas, nomeadamente no princípio da proporcionalidade e do direito ao sigilo das comunicações. Era preciso impor limites às autoridades e garantir a privacidade dos cidadãos. Aviso que, aliás, este tribunal, com sede em Genebra, repetiu em 2016. Portugal nada mudou na lei e, como já aqui se disse, em 2017 até acrescentou os serviços de informações ao lote de entidades que podem ter acesso aos metadados. Houve quem se indignasse e conseguisse convencer a Provedoria de Justiça a pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva dos diplomas. Esse pedido entrou no Palácio Raton em 2019 e teve como resposta o tal acórdão do mês passado que declara três normas inconstitucionais. O Tribunal considerou que guardar os dados de tráfico e localização de pessoas de forma generalizada restringe de modo desproporcionado os direitos à reserva da intimidade da vida privada. Também não aceita que não esteja previsto que a conservação dos dados ocorra obrigatoriamente num Estado da União Europeia e chumbou ainda ao facto de não estar previsto que, no final de uma investigação, o visado seja informado que foram usados os seus metadados. E ao dizer isto, diz que a decisão tem retroativos a 2008. Diz que nos últimos 14 anos, os metadados não deveriam ter sido guardados durante um ano, nem usados na investigação criminal. A introdução vai longa, mas ainda é preciso acrescentar mais uma coisa. Já agora, o que são metadados? São dados dos dados. É quase tudo o que se pode saber da comunicação entre duas ou mais pessoas, à exceção do conteúdo, à exceção daquilo sobre o que falaram ou escreveram. No caso dos telemóveis, identifica a duração da chamada, a localização dos telefones e a identidade de quem participa na chamada. No caso dos computadores ou qualquer outro dispositivo, incluindo telefones, desde que use a internet, ficam registados o horário e a duração do contacto, a localização dos equipamentos e o endereço de IP. Ora, para o debate que se segue, são nossos convidados Paulo Mota Pinto, constitucionalista e atual líder da bancada parlamentar do PSD, João Melo, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, Eduardo Santos, presidente da Associação de Defesa dos Direitos Digitais, e o advogado Ricardo Serrano Vieira. A todos dou as boas-vindas e agradeço a presença. Proponho que numa primeira ronda analisemos as consequências passadas e presentes deste acórdão e que depois, numa segunda ronda, olhemos então para as soluções para aquilo que tem que ser feito num futuro muito próximo. Eduardo Santos, vou começar por si, até porque, de alguma forma, é por causa da ação da associação que preside, que estamos aqui, a Associação de Defesa dos Direitos Digitais, queixou-se do facto de Portugal nada fazer para respeitar a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Presumo que se sinta recompensado pela decisão do Tribunal Constitucional, que esteja satisfeito com todo este debate que gerou.
Olá. Sim, é uma vitória para nós, apesar de deixar um pouco um sabor amargo na boca, porque afinal de contas há uma lei inconstitucional que esteve em vigor durante 14 anos. Desses 14 anos, pelo menos desde 2014, que é muito claro que a nossa lei não podia ser aplicada, porque ela consagra exatamente o mesmo tipo de soluções que o Tribunal de Justiça da União Europeia censurou quando invalidou aquela diretiva. Por menores de funcionamento jurídico da União Europeia, a declaração de invalidade da diretiva não tem efeitos diretos na nossa lei. Portanto, a nossa lei tem toda a legitimidade, é uma lei da Assembleia da República, em termos formais, ela tem toda a legitimidade para existir.
E como é que classifica o facto de estarmos todos avisados desde 2014 que isto podia acontecer e nada ter sido feito? Tem alguma explicação para isto ou não?
Essa é a pergunta-chave aqui. Para nós é bastante difícil perceber o que é que aconteceu, porque estamos a falar deste assunto pelo menos desde 2017, data em que apresentámos a tal queixa. Eu penso que houve aqui esta decisão que se referiu, de a primeira de todas, que é da Digital Rights Ireland, em 2014, foi muito mal recebida. Essencialmente, na área da investigação criminal do Ministério Público, Ministério da Justiça, esta decisão levanta bastantes dificuldades à investigação criminal. E havia sempre uma esperança, e também na Comissão Europeia, que o Tribunal de Justiça, em decisões posteriores, viesse a reverter este entendimento de que não pode ser recolhida todos os dados, todas as comunicações, todos os metadados, perdão, todas as comunicações de todos os cidadãos, porque efetivamente é uma vigilância massiva sobre os metadados das comunicações. Só que essa inversão desse entendimento nunca aconteceu em decisões posteriores. E o que acontece é que exatamente o mesmo tipo de raciocínio que o Tribunal de Justiça aplica em termos de proporcionalidade pode ser realizado, e acabou por ser realizado, pelo Tribunal Constitucional em relação à nossa Constituição.
E essa jurisprudência foi ignorada. O que é que acha que deve acontecer aos milhares de processos em que foram usados metadados? O que é que, no seu entender, deve acontecer a esses processos?
Nós, enquanto a Associação de Defesa dos Direitos Digitais, não nos vamos pronunciar sobre quais são os efeitos desta decisão, até porque não faltam neste momento opiniões até ao mais alto nível, e não vamos estar a contribuir para esse, para haver ainda mais barulho. Mas se alguém foi condenado por causa de uma lei inconstitucional, em geral, num Estado de Direito, terá todo o direito a aceder aos meios que a lei prevê para pedir eventualmente um recurso. Se pensarmos assim em abstrato, isto é apenas o Estado de Direito a funcionar.
Muito bem. João Melo, acredito que, pelo contrário, não esteja particularmente satisfeito com a confusão que se instalou. A Polícia Judiciária vê posta em causa uma parte da sua atividade, passada, presente e futura. Vamos por partes, e até para que consigamos esclarecer algumas dúvidas que foram surgindo nos últimos dias, começando pelos últimos 14 anos, durante os quais a Judiciária usou normalmente esta lei dos metadados, porque ela podia ser normalmente usada. Que consequências para os inquéritos?
Muito obrigado em nome da Direção da Polícia Judiciária pelo convite, os meus cumprimentos aos colegas e aos ouvintes que nos estão a acompanhar. Em primeiro lugar, o introito que fez relativamente ao tema está bastante rigoroso e relativamente aos timings e ao que sucedeu. O que é mais difícil e que está em discussão o que é que efetivamente foi proibido, quer pela decisão do Tribunal da Justiça da União Europeia, quer pelo Tribunal Constitucional nesta última decisão que aqui nos ocupa. E eu gostaria de dar a minha opinião e do grupo de trabalho que foi constituído para o efeito na Polícia Judiciária e depois com a tutela, algumas notas sobre a apreciação deste acórdão. Primeiro, não, em lugar nenhum se afirma que os metadados não podem ser utilizados para a investigação criminal. Isso não corresponde rigorosamente à verdade. O que a decisão do Tribunal da Justiça da União Europeia e depois repercutido na decisão do Tribunal Constitucional diz é que o primeiro pecado original consiste no facto de ser proibido, os Estados não podem impor às operadoras a criação de uma base de dados de metadados das comunicações que são geradas no seu comércio jurídico para efeitos de investigação criminal. E esta base que consta da Lei 32/2008 é totalmente abrangida por essa proibição. Portanto, a questão é essa. Dados que tenham sido solicitados ao abrigo da Lei 32/2008, que foi agora declarada inconstitucional relativamente à previsão dos artigos 4º, 6º e 9º, estão afetadas pela decisão. Mas é preciso não esquecer que...
E que são muitos, não é, Sr. Estamos a falar aqui... Estamos a falar de uma utilização, como eu dizia inicialmente, normal. Ninguém pensava... Vou aqui usar isto com cuidado, não é? A lei foi usada, sim, não é? Há milhares de processos em...
O problema que envolveu o Estado português relativamente à resposta a essa decisão não foi única na União Europeia. Portanto, todos os Estados da União Europeia neste momento estão afetados e não resolveram ainda esse problema. Alguns países tentaram adaptar a legislação interna à decisão que declarou a diretiva ilegal, por exemplo, a Alemanha já o fez, e simultaneamente, depois de alterar a sua legislação interna, fazendo-a entrar em conformidade com a decisão do Tribunal, suscitou ela própria ao Tribunal de Justiça da Comunidade uma apreciação sobre a conformidade das novas alterações que tinham sido feitas. O advogado-geral já se pronunciou sobre isso e mantém na íntegra a decisão que já tinha sido repetida nos três acórdãos que foram indicados aqui na apreciação do tema, ou seja, embora o Tribunal ainda não se tenha pronunciado, será agora, para breve, espera-se essa decisão, mas será no mesmo sentido. Não é permitido aos Estados imporem às operadoras a criação de uma base de dados com metadados de comunicações para efeitos de investigação criminal. Esse é o pecado original. O que não é proibido, eu já o referi, é a utilização de metadados na investigação. Porque o sistema português já tem uma lei que permite às operadoras, para o seu funcionamento normal, terem uma base de dados que é aquela que irá resultar do disposto na Lei 41 2004, que é, sim, que é até claro.
Até porque é preciso não confundirmos os metadados com a interseção de comunicações. Nada. E, portanto, uma coisa uma coisa, outra é outra, são coisas completamente diferentes. Exato. Uma coisa são as escutas telefónicas, essas são feitas normalmente, ainda o ano passado foram feitas quase 11 mil em Portugal, de forma legal, com autorização de um juiz. Uma coisa é uma coisa, outra é outra, não é?
Sim. Portanto, eu estava a tentar esclarecer os nossos ouvintes de que, independentemente da revogação da declaração de inconstitucionalidade que agora foi preferida, não foi alterado a previsão da Lei 41/2004 de 18 de agosto, que regula às operadoras, para efeitos de faturação, a possibilidade de guardarem dados e para efeitos de faturação, para efeitos de segurança das suas redes e para acompanhar a técnica que permite que, por exemplo, eu receba, na minha casa, uma faturação sobre as comunicações que fiz. Se as operadoras não estiverem autorizadas a guardar dados dos seus clientes que permitam essa faturação, portanto, os operadores não podem funcionar. O grupo data a hora, qual foi o equipamento que foi utilizado, se foi um telefone fixo, se foi um telefone móvel, se foi internet, que tipo de acessos foram dados. Portanto, essa previsão das operadoras guardarem metadados decorre do exercício da sua profissão, porque prestam um serviço público que não é gratuito e que tem que ser faturado. Essa faturação, o direito à faturação, caduca ao fim de 6 meses. Porque, tratando-se de um serviço essencial, um serviço público essencial, aplica-se a lei da caducidade do direito, prescreve o direito à faturação ao fim de 6 meses. Ou seja, as operadoras têm necessariamente que guardar durante 6 meses, pelo menos, para efeitos de faturação.
Muito bem.
E nada proíbe que a investigação criminal solicite o acesso a esses dados, porque não estão abrangidos pela decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades, nem pelo Tribunal Constitucional.
Fica aqui clara a interpretação Pronto. Que, no caso, Muito a Polícia bem. Judiciária está a fazer da situação. Mas já agora, e no sentido de esclarecermos os nossos ouvintes do que é que está aqui realmente em causa, vamos continuar a olhar para o problema em concreto. Quando se diz que os casos julgados não estão em causa, é preciso esclarecer que só as sentenças que tenham transitado em julgado é que não estão em causa, não é? Os casos julgados com recursos pendentes, esses, obviamente, continuam abrangidos por esta retroatividade. De que tipo de crimes é que estamos a falar que prejudiquem mais o normal trabalho da Polícia Judiciária? Corrupção, crime económico, enfim, julgo que seguir o rastro do dinheiro seja muito difícil sem o acesso a metadados. Cibercrime, como o nome indica, usa basicamente a internet. Tráfico de droga, onde as comunicações são... Enfim, do que é que estamos aqui a falar em termos de problema?
É assim, nós estamos a falar de dois tipos de problemas que surgem. A essencialidade de acesso a alguns dados para a investigação de certos crimes, e portanto, como estes crimes são quase todos da competência reservada da Polícia Judiciária, há dados que necessariamente teremos que ter acesso nas investigações para poder cumprir a missão de coadjuvar o Ministério Público na recolha de indícios probatórios suficientes da prática de crimes e da responsabilização dos respectivos autores. A lei, como referiu há pouco, não tem nada a ver com outros meios de prova mais intrusivos até do que o acesso a metadados. Portanto, nós temos no artigo 187 do Código de Processo Penal uma possibilidade de, relativamente a um leque muito claro de crimes, quais são os crimes em que podem existir, em que pode existir a quebra do sigilo das comunicações e a realização de interceções telefónicas, da colocação de escutas ambientes, da colocação de interceção de e-mails, do acesso a dados que são necessariamente dados também de comunicação e que estão abrangidos pelos direitos fundamentais e pela reserva de acesso. Em concreto, as consequências deste acórdão têm que ver com todos os inquéritos em que tenha existido a junção de dados ao abrigo da lei, que foi agora dos artigos que foram declarados inconstitucionais, têm que ser apreciados caso a caso. Caso a caso. Porque não há um entendimento geral que possa ser indicado para cada titular da ação penal ou para a de investigação, a dizer, nesses casos são nulos, ou nesses casos a prova não é válida.
E esse grupo de trabalho, no âmbito do grupo de trabalho criado no Ministério da Justiça, já se chegou a alguma conclusão sobre o número, a dimensão?
Como eu referi, é difícil porque não existe uma estatística sobre quais são os processos onde os dados foram solicitados. O que terá que ser feito é caso a caso, porque um determinado processo em que tenham sido juntos esses dados não quer dizer necessariamente que toda a prova seja afetada ou que o êxito das investigações sejam afetados. Há casos em que podem ter sido solicitados metadados para confirmação e aqueles dados nem sequer foram utilizados, nem sequer respeitavam e, portanto, tem que ser caso a caso. Tem que ser o tribunal. Isso pode ser requerido oficiosamente ou pelos sujeitos processuais intervenientes, pelas defesas, por qualquer sujeito processual interveniente, dizer, olha, suscitar o problema, há aqui dados que estão abrangidos pela Lei 32, que foi agora declarada inconstitucional, Sr. Juiz, declare a nulidade desta prova e diga se a restante prova está ou não contaminada.
Portanto, e a Polícia Judiciária ou o Ministério Público, enquanto titular dos inquéritos, tomará essa iniciativa ou vai ficar à espera que os advogados o façam?
Teremos que o tomar, quer dizer, nós ainda agora a Direção Nacional está no grupo de trabalho que criou, vão ser divulgados indicações concretas às nossas unidades relativamente ao como fazer, relativamente, pelo menos, à detecção dessas situações e ao levantamento das consequências práticas deste. Segundo ponto tem que ver com, e em resposta àquilo que me perguntou também, tem que ver com quais são os crimes que necessariamente ficarão com uma investigação impossibilitada com a aplicação dessa lei. parece-me que serão aqueles crimes em que é absolutamente essencial conhecer dados que tenham sido produzidos há mais de 6 meses. Porque se nós podemos ir buscar os dados, podemos continuar a pedir às operadoras o acesso a dados de faturação, que não são os dados previstos na base da Lei 32, é outra base, portanto, não sai de um pote, sai do outro pote que é legal, portanto, e que continua a ser legal e que continua a ser possível aceder. A diferença é que, em vez de um ano, que era o que resultava da Lei 32 de 2008, o prazo para a Lei 41 são 6 meses. Ou seja, até 6 meses as operadoras podem continuar a prestar dados à investigação criminal com os pressupostos de que exista um despacho judicial. Portanto, cá temos o primeiro nível de controlo. Não são todos os suspeitos, não a Polícia Judiciária, nem o Ministério Público, nem em sede de instrução ou de julgamento, pede os dados de todas as pessoas. Pede os dados, as pessoas já são suspeitas e apenas os dados que interessam, e se não interessarem, não serão utilizados.
Muito bem, temos que avançar, já lá iremos depois numa segunda ronda perceber melhor como é que as coisas irão ou poderão funcionar no futuro. Este acórdão está a ter repercussões naturalmente também nos escritórios de advogados, onde de há umas semanas esta parte, para além do trabalho normal, também se analisam os processos que podem cair, que podem ver a obtenção de prova mudar significativamente. Ricardo Serrano Vieira, tem em mãos muitos processos que ainda não foram julgados, ou se já o foram, ainda estão em fase de recurso. Como é que está a interpretar o acórdão? Vai mesmo interferir com centenas ou milhares de processos recentes?
Boa tarde. Obrigado pelo convite. Quero também felicitar os meus colegas aqui do bancado. Bom, respondendo à sua pergunta, parece-me evidente que o apelo feito pelo Sr. Bastonário, da Ordem dos Advogados, de os senhores advogados, na medida do possível, começarem a analisar, e se for o caso, interporem os recursos de algumas decisões, e já vou aqui explicar 2 ou 3 exemplos de como é que pode estar afetado, levou aqui, efetivamente, nas últimas 2 semanas, o meu escritório em particular, e acredito que quase todos os escritórios dos colegas que fazem direito criminal estejam, neste momento, a terminar recursos de revisão ou requerimentos para efeitos de verificação da nulidade. E isto também é a sensibilidade que eu tenho enquanto vogal da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados e também no âmbito do Fórum Penal, portanto, dos advogados criminalistas. Ou seja, estamos cada vez mais atentos e já em prática com a interposição desses recursos. 2 ou 3 notas daquilo que me antecedeu, se é permitido, se calhar aqui para contribuir para o debate. Quando o Dr. Eduardo fez a introdução quanto à posição da associação, que é de salutar, fez-me lembrar um bocado o problema que foi colocado e debatido, que é o problema do legislador negativo. Já tínhamos tido esse caso. Num outro contexto, não tem nada a ver com os metadados, que é a questão do ACOPARC, a transposição ou a falta da transposição de uma diretiva para o nosso ordenamento jurídico. E aqui não é exatamente a mesma coisa, mas tivemos alguma inércia por parte do Estado em adaptar algo que já sabíamos que iria ter que ser discutido num período mais próximo, e o caminho foi optado, neste caso pela Provedoria de Justiça, foi o pedido da tal fiscalização de constitucionalidade. Essa é uma nota que me fez lembrar o problema que foi levantado há uns anos e parece que continua em Portugal. Isto não tem nada a ver com conotações políticas, que não sou partidário, mas continua com aquela velha máxima que casa roubada, trancas à porta. O segundo caso, ou o segundo aspecto que eu queria aqui relatar, depois de ouvir aqui o Dr. João Melo, com quem tenho o prazer de trabalhar há 20 anos, a esta parte, primeiro no DCIAP e agora na parte da direção da Polícia Judiciária, parece-me que o problema é mais complexo do que aquilo que se quer deixar aparecer. Tentar explicar assim de maneira. A nossa estrutura processual penal é acusatória, portanto, significa que o cidadão pode, querendo prestar declarações ou não prestar declarações. Quando alguém confessa a prática dos factos, ou quando nós temos alguém que visualizou os factos, esta questão é quase inexistente. O problema coloca-se naquilo que nós chamamos a prova indireta. Ou seja, quando o arguido não fala, ou quando o arguido nega a prática dos factos, e quando mais ninguém teve conhecimento, e então temos que nos socorrer, e aqui sim o papel da investigação criminal, de alguns elementos para chegarmos a uma conclusão, quando digo chegarmos, o juiz chegar a uma conclusão, através da prova indireta. E aqui é que reside o principal problema. Repare, o Dr. João Melo dizia-nos que, bem, os casos transitados em julgado não é aplicável. Eu tenho um entendimento diferente. É aplicável. Porquê? Porque se for declarada a nulidade desta prova, e aqui partilho na questão que é dita que tem que ser determinante para a decisão, não basta apenas ter sido utilizado, mas tem que ter sido determinante, e já irei dizer dois ou três casos em que, na minha humilde opinião, foram determinantes para a decisão, ela pode ser objeto, mesmo transitada em julgado, de um recurso de revisão. Exemplo. Nós no escritório temos três processos, aqui que saíram dois deles do TSIAP, um deles do TSIAP e dois do NCT, o caso Tancos. Discute-se se pode ser aplicável ou não. Nós temos o entendimento que sim. Porquê? Porque parte da decisão, num segmento de prova bastante significativo, para aferir se o cidadão A, B ou C, que está a ser julgado, esteve ou não esteve num determinado local, a uma determinada hora, foram usados os metadados. Portanto, até inclusivamente teve a intervenção de uma testemunha, um analista, que foi explicar precisamente que o telemóvel alegadamente utilizado pela pessoa A, B ou C teria estado naquele local. Portanto, é um caso, o acórdão também demonstra isso. Portanto, o caso Tancos penso que seja um em que vai ter necessariamente esta questão levantada. O outro, dois casos de homicídio, mais recentes, um conhecido como do triatleta Luís Grilo e o outro também conhecido como o rapper MotoGR. No caso do rapper MotoGR, isto não é mais gritante. Porquê? Quando o Sr. Dr. João Melo diz, bom, só algumas, apenas as pessoas suspeitas é que foram objeto. Não. Eu dou-lhe já um caso, este caso em concreto, MotoGR, não foi assim. O que é que acontece? Nós temos uma vítima que supostamente liga para uma pessoa e depois, pela investigação criminal, é pedida a uma determinada operadora quem é que contactou num universo generalizado com essa pessoa. E é a partir daqui que só obtém informação. E não é só a questão da faturação. Eu compreendo que o grupo de trabalho e parte da investigação criminal esteja a basear-se na Lei 41/2004, compreendo essa utilização, mas o problema é um bocadinho mais grave.
Porque... Eu depreendo pelas suas palavras e pelos exemplos que nos está a dar que este caso a caso que o Dr. João Melo nos falava vai ser muito complicado.
Claro que sim. Eu acredito.
Que consequências é que enfim, estamos a falar das próximas semanas, dos próximos meses de trabalho intenso de todos os agentes da Justiça?
Eu acredito, quer dizer, eu acredito que sim, até por uma razão, porque como disse muito bem, é caso a caso. A questão é como é que nós vamos chegar à conclusão que naquele caso a utilização dos metadados foi determinante ou não. E eu registro, e com agrado, uma palavra que foi aqui usada pelo Sr. Dr. João de Melo, é a questão da contaminação, que é uma coisa que muitas vezes os senhores advogados de defesa trabalham arduamente nos tribunais para demonstrar a prova contaminada, e nomeadamente o artigo 126 do Código de Processo Penal e seguintes. Agora, eu estava a tentar demonstrar que a faturação das operadoras não lhe diz a geolocalização. Só diz que no dia há um dia tal, um número de telemóvel efetuou um contacto para o outro número de telemóvel. Mas a investigação criminal, e é aqui que reside o grande problema nos tribunais, muitas vezes naquela questão que lhe disse há pouco da prova indireta, baseia-se na geolocalização. E não havendo essa geolocalização, estamos novamente no campo da prova indireta, começa a ser mais difícil a investigação criminal demonstrar a tal presunção que é o cerne da prova indireta. Ou seja, nós não podemos chegar através de uma presunção a uma conclusão. Eu não quero estar a complicar ainda mais o tema, mas parece-me que, caso a caso, como foi referido, isso será determinante o posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça nos próximos dias. Eu tenho, por exemplo, vários processos em que isso já foi levantado, estas questões já foram levantadas, estão em apreciação. Nos processos que ainda não transitaram em julgado, já tenho pelo menos quatro em que foi levantada esta questão. Ainda não temos respostas, é certo, porque também os próprios tribunais, os de primeira instância, estão a aguardar o posicionamento do Supremo. Soube ainda agora há pouco tempo que houve um tribunal que suspendeu os trabalhos à espera de uma decisão superior. Portanto, e isto é o que pode acontecer no imediato.
Bom, alargo a conversa ao nosso último convidado, Paulo Mota Pinto. Como é que explica que este assunto tenha caído que nem uma bomba em 2022? Já lhe chamaram terremoto e outras coisas, enfim, eu agora chamei-lhe bomba. Quando, pelo menos desde 2014, estávamos avisados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, como é que chegámos a este ponto, apesar de sobejamente avisados?
Muito obrigado. Cumprimento todos os convidados e agradeço o convite. Numa palavra, chegámos a este ponto por incúria, por omissão negligente, porque houve outros países, como foi há pouco dito, que reagiram à primeira decisão, o Acórdão Digital Ireland de 2014 do Tribunal de Justiça. A Alemanha, por exemplo, alterou logo a lei. Resta saber se a alteração foi ou não suficiente. Porque a jurisprudência também vai evoluindo, não é? Os tribunais decidem um caso de cada vez, não é? Não definem sempre orientações genéricas, e desde então houve vários outros acórdãos, portanto houve um acórdão relativo à Suécia, outro à Bélgica e à França, nesses o governo nem sequer se fez representar, apesar de ser notificado para isso, os outros governos de outros países fizeram, e não promoveu qualquer alteração da lei, achou que isto não era um problema, enfim...
Não tem aqui nenhuma culpa. Eu lembro-me que em 2017 o alargamento aos serviços secretos, enfim, serviços de informações da questão dos metadados foi votada favoravelmente pelo PSD. Então, o PSD teve algumas oportunidades de trazer esta questão.
Vamos esclarecer os ouvintes.
Ou então transformar o terremoto num abalo mais pequeno.
Não, vamos esclarecer os ouvintes. O problema da utilização dos metadados divide-se em dois. Utilização pelos serviços de informação da República e utilização para investigação criminal. São dois problemas diferentes. O problema da utilização pelos serviços de informação da República é um problema bem sabido, bem identificado, julgado pelo Tribunal Constitucional, está na inexistência de credencial constitucional no artigo 34, número 4, para ingerência nas comunicações para utilização pelos serviços de informação. Mas aí esse problema resolver-se-á apenas um dia com a revisão constitucional. O PSD tem um projeto nesse sentido. Basta acrescentar três palavrinhas nesse artigo, onde se diz de processo penal e de informações da República. É um problema diferente deste. Quanto ao problema para a investigação criminal, é desse que estamos a tratar. Realmente houve omissão negligente do legislador português, porque não adaptou a lei nem esteve atento à jurisprudência europeia. E é disso, é da consequência disso que nós estamos a falar hoje, não há nenhuma dúvida. Devo dizer que, depois agora podemos correr atrás do prejuízo, como se costuma dizer. O problema divide-se em dois também aqui na investigação criminal. Para o futuro, investigações futuras e decisões futuras, isso vai se resolver com uma alteração da lei, já podemos ver.
E já lá vamos conversar até sobre o vosso projeto.
E para o passado, isto é, para decisões que já transitaram em julgado. Estivemos até agora a falar, sobretudo, de decisões que já transitaram em julgado, e aí o problema é que, realmente, a Constituição ressalva o efeito do caso julgado da declaração de inconstitucionalidade, no artigo 282, número 3, tantas vezes citado anteontem pelo Primeiro-Ministro, quando quis dar uma lição de processo penal aos tribunais portugueses, um pouco estranho, aliás, o Governo pronunciasse sobre isso, mas pronto, o Primeiro-Ministro citou várias vezes o artigo 282, número 3 da Constituição. O problema é que há no Código de Processo Penal um outro artigo, que é o artigo 449, número 1, a linha F, que diz que é fundamento de revisão a declaração de inconstitucionalidade de norma que tenha servido de fundamento à condenação. E há um problema interpretativo, saber se só é fundamento de revisão quando os casos julgados foram considerados afetados pela inconstitucionalidade nos termos da própria decisão do Tribunal Constitucional, ou se é sempre fundamento de revisão. Não sei se me estou fazendo entender.
Uhum.
Se é preciso que o Tribunal...
Já chegou a alguma conclusão? Enquanto constitucionalista, já foi juiz do Tribunal Constitucional.
Obrigado, é verdade.
Já chegou a alguma conclusão?
Essa é uma decisão que competirá aos tribunais decidir. Eu não vou fazer aqui aquilo mesmo, até porque neste momento tenho um cargo político e não vou estar aqui a querer dizer como acho que os tribunais devem decidir. Aliás, eu nunca fiz parecer em matéria de processo penal, estou um bocado fora aqui mas o que me parece um pouco estranho é que o Primeiro-Ministro queira fazer isso. Isso já acho estranho, que o Primeiro-Ministro queira dizer aos tribunais, eu se fosse advogado que estivesse a preparar recursos nesta área, acharia estranho, por muito que ele queira preservar os casos julgados. Vamos lá ver, como já foi aqui dito e com razão, só estão em causa casos em que os dados de tráfico ou de localização foram determinantes, foram decisivos para a condenação. Muitas vezes o que acontece é que eles são decisivos para a investigação, mas depois, ou no curso do julgamento ou da investigação, obtêm-se outras provas. Quando não a confissão, outras provas que surgem. E aí eles não se podem considerar decisivos para a condenação. Foram importantes para a investigação num certo momento. Esses casos estão todos excluídos. Estão só em causa aqueles casos em que foram determinantes para a condenação. em que o Tribunal realmente fundamentou a decisão naqueles dados de tráfego. É um universo muito menor do que... Em segundo lugar, para esses pôr-se-á realmente o problema de saber se pode haver revisão, mesmo quando o Tribunal Constitucional não considerou que o caso julgado era afetado. Porque o nosso legislador constitucional considerou que o caso julgado era um valor de tal forma importante que prevalecia mesmo sob a inconstitucionalidade, salvo quando o Tribunal Constitucional disser que não prevalece. E, portanto, é preciso ver como é que isto joga com a norma do recurso de revisão. E sobre isso há uma opinião jurídica que eu não quero agora aqui aprofundar. Há uma coisa que é certa. As responsabilidades políticas desta situação estão em, durante 7 anos, apesar de notificado para estar presente em vários processos, o Governo nada ter feito nesta área. Agora constitui um grupo de trabalho. Eu já sei que se pretende também recorrer à Lei 41/2004, não sei se será uma resposta definitiva. Eu gostava de dizer o seguinte, quer dizer, este problema deve ser resolvido em primeira instância atendendo à jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional e no plano da Lei 32/2008, a meu ver. Apesar de tudo, é alterando na medida do possível, já poderemos dizer, recorrer à norma, às normas sobre faturação, em primeiro lugar, como já aqui foi dito, elas não incluem em regra dados de localização. Portanto, é insuficiente. Serão. E em segundo lugar, há o problema da vinculação ao fim para que eles foram recolhidos, esses dados, que não é de sumenos. Esses dados são conservados, a lei diz que é apenas durante o período e para o tempo necessário para a faturação, até que caduque, que é 6 meses.
Já
para a localização
até...
é só para o serviço de valor acrescentado.
Portanto, já lá iremos ali, até para perceber,
a questão não é bem clara. Parece o... dá um ar de solução de recurso. Peço desculpa.
Já lá iremos perceber o que é que nesta altura divide aquilo que o Governo gostaria e aquilo que o PSD propõe.
Para além do futuro,
ainda não referimos aqui, mas a Procuradora-Geral da República, num gesto inédito, apresentou um recurso deste acórdão junto do Tribunal Constitucional, pedindo a sua nulidade ou, no mínimo, que apenas tenha efeitos para o futuro e não comprometa processos ainda em curso. Este recurso foi liminarmente rejeitado pelo Tribunal Constitucional e esta diligência, permita-me que lhe chame assim, da senhora Procuradora, o que é que lhe pareceu?
Sobre isso o Tribunal Constitucional decidiu, está decidido.
Não, eu referia-me a uma diligência inédita que se sabia à partida que não teria grande sucesso.
Eu compreendo a conveniência política e funcional, digamos, para as investigações para a senhora Procuradora, e, portanto, e de uma certa alarme e, portanto, a necessidade de tentar evitar que os casos julgados pudessem ser afetados. Compreendo isso. Agora, é claro que no plano processual das regras aplicáveis, o Tribunal Constitucional respondeu como se deveria responder, porque a Procuradoria-Geral da República não é parte no processo, não é a autora da norma, as competências gerais de defesa da legalidade não lhe dão competências procedimentais específicas no processo. Foi isso que o Tribunal disse. Por outro lado, eu quero dizer o seguinte, eu acho que estas questões devem ser tratadas com algum recato. Eu não compreendo, para mim custa-me ver, magistrados do Ministério Público ou outros, a suscitar, a aumentar o alarme social. A função de um magistrado é, até nas decisões, mas também na sua conduta em geral, de alguma forma, sem deixar de levantar os problemas do poder político, isto tem de ser resolvido, claro, e nós estamos sensibilizados para isso, até em 72 horas depois que conhecemos o acórdão, apresentámos um projeto. Não esperámos 7 anos, nem constituímos só um grupo de trabalho. Mas resta saber se é suficiente, podemos lá ir. Agora, não me parece muito adequado ver magistrados a dizer que vão ser todos os assassinos soltos ou todos os casos julgados vão ser... Pronto, isso, não gosto de ver isso. Acho que é a função contrária ao trabalho do magistrado, que é acalmar o alarme social e não suscitá-lo.
Só agora entrou em contacto connosco, recordo que está na Renascença a ouvir o Em Nome da Lei, hoje dedicado aos metadados. Como combinado, vamos nesta segunda ronda tentar perceber o que vai ou deve acontecer a seguir. Esta semana o Primeiro-Ministro reuniu o Conselho Superior de Segurança Interna e anunciou basicamente duas coisas, que a questão se irá resolver no Parlamento, que não é precisa qualquer revisão da Constituição, e anunciou também a criação de um grupo de trabalho com 2 ministros e todas as polícias, que tem como tarefa apresentar já em junho uma proposta de alteração da lei. Eduardo Santos, nesta revisão da lei, para contornar o chumbo do Tribunal Constitucional, o que é que a Associação de Defesa dos Direitos Digitais defende? Que solução legislativa é que acha que deve ser adotada?
Nós entendemos que, para já, num primeiro momento, ficamos bastante satisfeitos por estarmos a começar agora e à pressa a discutir aquilo que devíamos ter começado a discutir, pelo menos em 2014. Para o futuro, neste momento, nós sabemos, já há algumas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, que essencialmente dizem o que é que não é possível. Nem sempre não há diretrizes sobre o que é possível, mas sabemos que é preciso inserir algum tipo de proporcionalidade na lei. Ou seja, a recolha de metadados de forma geral e indiscriminada simplesmente não é possível. E falo aqui dos metadados de localização e de das comunicações. E simplesmente não é possível porque ter uma base de dados desse tamanho, com esse escopo, é uma agressão tão forte aos direitos fundamentais dos cidadãos que, enfim, vamos lá ver. Os metadados, através dos metadados, nós conseguimos inferir quase tudo sobre a vida de uma pessoa. Às vezes, os metadados podem dizer mais do que o conteúdo, porque o conteúdo de uma comunicação fora de contexto não nos diz nada. Agora, todos os metadados, todas as comunicações, todos os cidadãos, isso diz quase tudo o que precisamos de saber sobre a vida de alguém. Estamos a falar de pessoas que nem sequer são suspeitas de terem cometido qualquer tipo de crime. Estamos a falar de comunicações sigilosas entre advogados e clientes, por exemplo. Estamos a falar de comunicações entre jornalistas e as suas fontes.
Bom, mas depois também existe uma coisa, e o Primeiro-Ministro disse-o esta semana repetidamente, que se chama segurança nacional, que se chama a segurança de todos nós e o direito a termos segurança e a lutarmos contra o terrorismo e outras formas de crime organizado. Portanto, a pergunta que lhe faço é como é que disciplinamos a proporcionalidade e também a duração do tempo em que os dados podem ser conservados?
Há duas decisões que são mais ou menos fáceis de tomar, nomeadamente em relação ao local do armazenamento. É fácil legislar sobre isso e sobre o período de conservação. Sabemos que vai ter que ser reduzido, pois vamos ver se será numa questão de semanas, de meses. Sabemos apenas que tem que ser reduzido. Realmente, como dizia, a dificuldade é encontrar que um tipo de proporcionalidade que cumpra os desígnios do Tribunal de Justiça da União Europeia. Pode-se tentar fazer, por exemplo, que sejam apenas recolhidos metadados de determinada localização, onde haja suspeita de ocorrência do crime, mas isso também pode levantar dificuldades a montante, porque imaginemos de um determinado bairro, por exemplo, que seja mais problemático e que naturalmente tenha mais criminalidade, pode estar permanentemente com todas as comunicações de todas as pessoas daquele bairro a serem recolhidas, os metadados, entenda-se, enquanto que no resto do país não. Portanto, eu sou o primeiro a dizer que não é fácil arranjar aqui uma proporcionalidade, mas o que sabemos é que a solução atual não é admissível e isso, neste momento, já não está em cima da mesa. Há uma jurisprudência consolidada e temos que, pelo menos, tentar. O problema é que foi que, desde 2014, não tentámos. Andámos aqui a fingir que a nossa lei ia passar no crivo constitucional. Eu atrevo-me a dizer que alguém fez uma aposta de que esta lei ia aguentar-se e perdeu.
João Melo, a Judiciária foi chamada pela Ministra da Justiça para centralizar a análise do problema e a procura de uma solução. Foi, entretanto, incluída neste grupo de trabalho criado esta semana pelo Primeiro-Ministro. A pergunta é muito simples. Que solução é que a Judiciária defende?
Eu percebo a pergunta e há de perceber que não compete à Polícia Judiciária adiantar as soluções do grupo de trabalho para o qual foi convidada a participar. Portanto, gostaria que isso ficasse claro, até porque eu estaria fora de contexto se pudesse dar qual é a solução que está em cima da mesa. Posso lhe dar a minha opinião, que já tenho defendido há algum tempo atrás, já em noutras situações, relativamente aos dados, por exemplo, da lei cibercrime, que ainda não foi falada aqui, a lei cibercrime. A lei cibercrime também,
para mim... Se não for contra a sua opinião, as discussões seguintes, força, vamos conhecer a sua opinião.
Bom, Portanto, ainda não se falou aqui na lei na obtenção de metadados permitidos pelo cibercrime, por exemplo. Existiram algumas soluções práticas que eram defendidas por alguns magistrados que depois vieram a cair. Eu sempre defendi a posição que agora é prevalecente, tem que ser sempre apreciadas pelo juiz de instrução. Portanto, é a minha opinião, a garantia como cidadão de que os meus direitos fundamentais, quando tenham que ser restringidos parcialmente por outros interesses de valor constitucional idêntico, portanto, eu gostaria de saber que esse controle é feito pelo magistrado judicial, que não há, digamos assim, uma abertura de qualquer pessoa, de um polícia ou de qualquer entidade, ter acesso aos meus dados sem o controle judicial. Portanto, e, portanto, isso conduz à pergunta que me fez, quais são as soluções que eu encontro que poderiam ser...
Nomeadamente para a proporcionalidade para a duração da conservação dos metadados.
O Tribunal Constitucional, assim como a decisão do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, sem apontar uma solução, dá-nos algumas pistas, mais ou menos critica aquilo que é de facto ilegal, mas também dá ali umas pistas no sentido de, se fosse assim, portanto, admite o interesse público da investigação criminal para crimes graves, não o afasta, mas diz que, tal como está, um ano é excessivo. Portanto, dá a ideia que, portanto, se for menor o prazo, já a apreciação da proporcionalidade da adequação e da necessidade já poderia ser outra da parte do Tribunal Constitucional.
O PSD, por exemplo, propõe 12 semanas. A Judiciária falava há pouco no período de faturação, 6 meses.
Eu penso que não faria, eu percebo, e nós vimos com agrado a proposta que foi para a Polícia Judiciária. Bom, pronto, alguém está a pensar nisso e queremos que a solução terá que passar pela Assembleia da República. Isso não há aqui, digamos, protagonismos de quem é que defende a melhor, eu disse, tu não, o que eu segui. Não. Nós temos que encontrar uma solução nacional que se conforme aos direitos constitucionais que a nossa a Constituição da República estabelece e com respeito também pelos direitos fundamentais que estão consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Eu penso que será inevitável, um dia mais tarde, mais cedo do que tarde, haver um consenso na União Europeia para alterar o artigo 52 da Carta, portanto, e alterando o artigo 42 da Carta e estabelecendo a finalidade ou os prazos, isso permitiria resolver todas as questões de índole constitucional que foram suscitadas nos países membros que tiveram esse problema. Nós fomos o último, mas eu tenho uma lista de todos os processos que tiveram. Portanto, não há inocentes, não foi só... Os advogados também não vieram suscitar a questão mais cedo. O Ministério Público, portanto, há alguns artigos que foram escritos sobre o problema, mas quer dizer, nós sabemos desde 2014 que a lei está a ser aplicada e ainda não vi nenhuma decisão do Supremo Tribunal de Justiça num caso concreto em que a questão tivesse sido suscitada. Foi necessário, através da senhora Provedora de Justiça, com a petição e bem que foi suscitada, vamos meter ordem na casa, vamos aqui tentar conformar. Agora, um outro ponto que eu, e sem querer fugir à pergunta, é assim: não são só os dados de privacidade com a finalidade de faturação que são utilizados para a investigação criminal. Nós, quando vamos a um centro de saúde, quando temos a nossa ficha, esses dados, muitas vezes, portanto, são só conservados, são dados que estão sujeitos a sigilo médico e a outros sigilos, portanto, são preservados pelos prestadores de serviços de saúde com uma finalidade específica, que é o tratamento e acompanhamento dos doentes, mas esses dados podem ser utilizados na investigação criminal sempre que isso se torne necessário. Portanto, através de que mecanismo? Através da quebra do sigilo profissional, que é o caso que houver. Se for o segredo médico, será a quebra do sigilo médico determinada por um juiz de instrução, da necessidade de acesso a determinados dados de tratamento, de enfermagem, porque está em causa um dos crimes que admite essa quebra de sigilo.
Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. A dificuldade de acesso aos metadados pode levar, não só ao judiciário, a qualquer órgão de polícia criminal, a optar mais por outros métodos mais intrusivos, como, por exemplo, a interseção de comunicações? Poderá passar a ser um recurso mais, mais normal, mais alternativo?
Não? Eu não gostaria de ver no meu país que, para contornar uma decisão, se vá aplicar uma medida ainda mais intrusiva para conseguir os mesmos efeitos. Porque, repare, sempre que o Ministério Público ou a Polícia Judiciária, que tem a competência da maior parte dos crimes, que admitem a quebra de sigilo, de sigilo das comunicações. É mesmo assim, vamos ao artigo 187, vamos à LOIC e nós vemos quais são os crimes que são da competência reservada da polícia. São quase todos aqueles onde se suscitam esses problemas. Portanto, nós só pedimos, numa investigação, eu, enquanto estive no DCIAP e agora na Polícia Judiciária, os nossos investigadores, ao Ministério Público, a obtenção de metadados, se for absolutamente necessário. Portanto, o princípio da necessidade vai ser apreciado pelo juiz. E não vamos pedir interseções, que é mais intrusivo, porque nas interseções eu vou ter acesso ao conteúdo daquilo que as pessoas estão a falar. E o investigador não quer saber o que é que as pessoas estão a falar, a não ser se aquilo que está a ser comunicado constitua a preparação ou execução de um crime. Não temos nenhum interesse voyeurista de saber o que é que se está a passar na casa dos vizinhos ou das pessoas. Nós investigamos crimes. E, portanto, se apenas se solicita metadados de faturação e não se avança para a possibilidade de uma escuta telefónica, nós estamos a preservar o acesso dos dados a um nível necessário. Se for necessário subir o nível, proporemos, a investigação irá propor, então, pode ser uma interseção telefónica, pode ser uma escuta ambiente, pode ser um seguimento, um varrimento eletrónico, pode ser, enfim, as chamadas vigilâncias eletrónicas, não é? Com os mecanismos, também são permitidos há muito tempo e, portanto, também é uma invasão. Tem que ser controlada por uma decisão judicial.
Muito bem, o nosso tempo avança rapidamente para o fim. Do ponto de vista dos advogados, Ricardo Serrano Vieira, claro que não os representa a todos aqui, como é evidente, mas, a seu ver, como é que se resolve este problema? O que é que gostava que a lei tivesse para que não houvesse mais dúvidas?
Aquilo que foi aqui referido, e também tive aqui acesso à parte da proposta do Partido Social Democrata, parece-me que a redução do período de conservação dos dados é uma solução. Acho que 6 meses é excessivo, sinceramente, na minha opinião, até porque a investigação, como aqui também foi dito, esta utilização dos metadados é proposto ao Sr. Procurador. O Sr. Procurador, por sua vez, pede a autorização ao pode pedir autorização ao juiz de instrução criminal, portanto, e deve ser, na minha perspectiva, e ouvindo aqui o Sr. Dr. João Melo, que é sempre um prazer ouvir, só nesse contexto é que pode ser utilizado. O problema é outro, quanto a mim, e essa é a perspectiva dos senhores advogados. Por exemplo, o Sr. Dr. referiu aqui a lei do cibercrime, que também entendo que tem que haver o tal controle por parte dos juízes de instrução criminal. Mas, efetivamente, nós sabemos, e temos de ser intelectualmente honestos, sabemos que muitos dos processos que, por vezes, aparecem com a apreensão de equipamentos telefónicos, computadores, a pesquisa que é feita por parte do órgão de polícia criminal vai muito para além daquilo que está enquadrado no controle jurisdicional. Neste caso, até pelo próprio juiz de instrução criminal. Por isso é que nos tribunais, mas isso é uma questão técnica, tem que ser levantada depois em julgamento, e eu tenho vários casos que lhe posso desde já dizer, vários casos em que isso aconteceu, porque é a tal questão, tendo ali o equipamento, extrai-se a informação toda. Depois só podemos utilizar aquela. O problema é que o órgão de polícia criminal já teve acesso a um conteúdo de informação que, se calhar, em circunstâncias normais, não o teria tido. Mas isto é a posição do Sr. Advogado de Defesa. Relativamente à questão da lei do cibercrime. Portanto, quanto àquilo que é a perspectiva futura, como disse o senhor professor, e eu acho que, efetivamente, isto é a tal o recurso à lei 41, de facto, é uma situação de limitado, na minha perspectiva. Não, acho que é para tentar safar a imagem, desculpa a expressão. E na perspectiva dos tribunais, e nós que andamos aqui todos os dias nos tribunais criminais neste caso, não estou a ver, sinceramente, sendo honesto intelectualmente, não estou a ver nenhum juiz de um julgamento a dar validade a uma prova que tenha vindo, neste contexto da utilização dos metadados, com o argumento da Lei 41. Agora, sinceramente, e porque eu, como disse, a minha posição como Polícia Judiciária, nós andamos aqui, não estamos em lados opostos, mas temos muito processo em que essas questões estão levantadas. Eu recordo-me o caso Tanks, é mesmo o caso dos inspectores do CEF e do cidadão iroménio, que isto também foi levantado, porque parte da prova foi recolhida através de uma questão ligada ao cibercrime. Portanto, a recolha de elementos que estavam nos telemóveis dos cidadãos, que foram para além daquilo que era permitido. Isto é um exemplo. Agora, na prática, eu acho que ainda vamos precisar de algum tempo e alguns meses, por assim dizer, porque os tribunais de primeira instância vão ficar à espera de algumas decisões do Supremo Tribunal de Justiça. E depois o sistema vai se adaptando. Eu lembro que há uns anos discutia-se a questão das escutas telefónicas, se eram prova, meios de obtenção de prova. Hoje parece que é sereno, pacífico, são meios de obtenção de provas. Mas esta questão demorou algum tempo nos tribunais a ser ultrapassada, com alguns acórdãos e com a intervenção também doutrina e alguns estudos que foram feitos. Agora, na perspectiva dos senhores advogados, a nossa maior preocupação é só esta. Entendemos que nem todos os fins, o fim nunca pode justificar todos os meios. E ele lança aqui um problema, que é um problema de ordem técnica, que é este. O Dr. João Melo vai já intervir. Como é para nós, ainda bem, vai ouvir isto, vai já intervir.
E vai mesmo, porque eu vou dar...
Não, vai mesmo intervir, mas este é que é o problema. Se o titular da ação penal, numa fase de inquérito, onde estamos a apreciar a existência ou não de indícios suficientes, entender que, por exemplo, determinado interceptação telefónica ou análise do metadado pode estar associado com um crime que esteja naquele catálogo, e já percebemos como é fácil hoje em dia, com as decisões judiciais que têm vindo a público, porque é sempre uma questão de prova a constituir no julgamento. Portanto, eu posso, enquanto titular da ação penal, dizer que existem ali indícios suficientes, por exemplo, da prática de um crime de terrorismo, e isso ser quase um chapéu de chuva, desculpe-me a expressão, para permitir um conjunto de atos ao nível da investigação criminal, que depois, em julgamento, não se demonstra. E eu compreendo o que é que se faz, porque se pressupõe que o arguido vai sempre, ou pode sempre defender-se em julgamento. O problema é, chegámos a alguns processos, afinal, com as decisões, e percebemos, afinal de contas, nunca houve aqui nenhum facto indiciário de um crime de terrorismo. Por exemplo, isto é um exemplo prático.
Muito bem. Antes de fecharmos o debate com o Paulo Mota Pinto, João Melo, quer intervir, tem assim, em não, 30 segundos sim, a responder.
Eu não gostaria de mobilizar, e nomeadamente o professor terá, mas assim, muito mesmo, nós podíamos estar aqui, se calhar a semana, o resto da semana toda, a tratar dessas questões.
É bom sinal.
Vamos lá ver. A lei, eu já referi, não proíbe a valoração como meio de prova de metadados. Ponto. Sempre que eu apreendo um telemóvel e os dados estão lá, não se aplica o entendimento do Tribunal Constitucional relativamente a essa situação. Pura e simplesmente não está em causa. Portanto, eu apreendo um telemóvel, há a quebra do sigilo decretado por um juiz, tudo o que lá estiver, localizações, conversas encriptadas que tenham sido através de meios, enfim, percebe a ideia? Portanto, não, o plano da proibição de metadados estar abrangido não está. O que está é se obrigar-se as operadoras a guardarem metadados para efeitos de investigação criminal. Se nós pudermos chegar lá de outros meios legais, a validade da prova mantém-se. Número um. Não cheguei a dizer relativamente à conformação constitucional daquilo que poderá ser feito na nova lei. Portanto, já foi aqui referido. Redução do prazo. Eu penso que 6 meses é o equilíbrio porque faz coincidir o prazo da faturação com o prazo de investigação. Permitir-se estabelecer-se um prazo mais curto, chegaríamos à incoerência de permitir a entidades privadas, que são os donos dos dados que são necessários para a descoberta de um crime, ficarem na posse desses dados mais tempo do que a própria investigação poderia fazer. Há que estabelecer uma adequação, há que estabelecer também a necessidade de notificar os donos dos dados que foram visados, de serem informados de que esses dados foram utilizados numa investigação criminal. Eu teria muito mais para dizer, mas eu não quero de maneira nenhuma roubar o tempo ao
senhor professor. Vamos esperar para as próximas semanas. Junho é o mês em que o primeiro-ministro promete ter uma proposta de lei para contornar este chumbo do Tribunal Constitucional. Paulo Mota Pinto, o PSD foi o primeiro partido a apresentar um projeto de lei para alterar a lei. O PSD concorda com o Governo, não é preciso mexer na Constituição para esta questão em concreto, basta responder às reservas do Tribunal Constitucional no Parlamento. Vamos lá saber o que é que o PSD propõe então para resolver este problema.
Muito bem. Para este caso concreto, evidentemente que a revisão da Constituição não é suficiente, desde logo porque o problema está num parâmetro europeu da Carta de Direitos Fundamentais e o parâmetro constitucional aplicado é o princípio da proporcionalidade, que ninguém pensa em rever ou retirar da Constituição. E portanto, o Primeiro-Ministro é que disse que primeiro era se resolvia isto com uma revisão cirúrgica, mas depois voltou atrás, afinal disse que era alterar a lei. Vou também deixar a questão do passado. Realmente houve aqui 4 momentos em que o legislador podia ter reagido, mas não reagiu. Paciência, não interessa ver agora de quem é a culpa. Há, como foi dito, há aqui 3 questões. Duas estão resolvidas, o próprio Primeiro-Ministro reconheceu isso no nosso projeto. É a obrigação de conservação na União Europeia, em Portugal, portanto, proibição de transferência para fora da União Europeia. Em segundo lugar, a obrigação de notificação do titular de dados sempre que eles forem transmitidos ao Ministério Público, desde que seja num momento em que já não comprometa a investigação. O problema, também já aqui foi referido, é qual é o regime que respeita as exigências da proporcionalidade, designadamente da necessidade para as finalidades. A interpretação do princípio da proporcionalidade é sempre muito discutível, porque depende de uma ponderação, é uma relação entre meios e fins. Em regra, pelo menos é a posição que eu tenho defendido, deve haver um certo espaço de liberdade de conformação do legislador que está em melhor posição para avaliar essa necessidade. O Tribunal de Justiça, que é aqui quem nos tem guiado, deitou abaixo, por violação da proporcionalidade, uma diretiva que impunha um mínimo de 6 meses e um máximo de 2 anos. É a diretiva que foi julgada em 2014. Isto é, a diretiva de 2006, que foi julgada em constitucional no Acordo de Digital Ireland, impunha aos países que conservassem os dados indiferenciadamente, porque o que está aqui em causa é a chamada untargeted retention.
Entre 6 meses e 2 anos, nós optámos por 1 ano.
A retenção não dirigida, prévia, ex ante, não é? Ora bem, e nós optámos por 1 ano. Mas a diretiva dizia 6 meses. E também já foi julgada violadora da proporcionalidade. Eu retiro daqui que o prazo de 6 meses será considerado excessivo. Parece-me claro, pelo Tribunal de Justiça. O que é que nós fizemos? Nós reduzimos o prazo para próximo do prazo que está previsto na lei alemã, que é 10 meses. Para 3 meses, para 12 semanas, é o que nós propomos. Agora, o problema é mais fundo. O problema é o de saber se, independentemente do prazo, qualquer conservação indiferenciada de dados de tráfico e de localização não é violadora do princípio da proporcionalidade. E esse problema é tratado pelo Tribunal Constitucional. Uma certa interpretação do acordo vai nesse sentido. E o Tribunal de Justiça afirma que sim. Nos acordos mais recentes, há um acordo agora de 2022, o acordo Commissioner Vanguard, se acharam, um acordo sobre a Irlanda, que trata disto e dá pistas mais concretas. E diz-nos que sim, a exigência de uma conservação indiferenciada, não seletiva, independentemente do prazo, é violadora da proporcionalidade. Então, o que é que nos diz esse acordo? Diz-nos que, para a identidade civil, para os IPs, não há nenhum problema, podem ser conservados, porque aí dizem que há uma necessidade nos IPs para crimes de pornografia online, etc. Quanto à conservação rápida ex post, o chamado quick freeze, é permitido também. Para a conservação antecipada, digamos, indiferenciada, eles dizem que tem de haver critérios objetivos e não discriminatórios para a seleção. Não pode ser por um bairro, é um bairro com a minoria étnica. Tem de ser para suspeitos, para arguidos, para pessoas, como há já, aliás, no caso, por exemplo, das bases de ADN, dizem também, para certos bairros onde há mais incidência de criminalidade, desde que não seja por um critério discriminatório, é uma razão objetiva, as exigências de prevenção naquele bairro são maiores. Ou até dizem também, para lugares de maior frequência de público, aeroportos, portos, estações de comboio, portagens, para lugares onde há muita circulação, eles admitem isso, desde que haja uma lista definida. Eu penso que a solução tem de ir por aqui. Se nós quisermos, ou podemos manter o prazo de 12 semanas e ver se passa no nosso Tribunal Constitucional. É a nossa primeira tentativa. Mas nós estamos disponíveis para reduzir mais o prazo, ou na especialidade, introduzir critérios de conservação seletiva, tendo em conta, analisando, nós já fizemos essa análise, estudando o acórdão do Tribunal de Justiça, o último. E podemos introduzir estes critérios. Em lugares de muita afluência de população, ou de trânsito, aeroportos, portos, estações de comboio, portagens de autoestrada, etc., desde que não sejam em todo o país, para certos tipos de pessoas. Isto não permite a geolocalização generalizada de todos os cidadãos. Isso é que o Tribunal de Justiça considerou que era violador do princípio da proporcionalidade. Dirão, mas isto permite ir mais além do que aquilo que as operadoras podem fazer para a faturação. É verdade, mas o paralelo não é inteiramente correto. Porque, em primeiro lugar, as operadoras não guardam a geolocalização. Em segundo lugar, é uma faculdade voluntária que elas podem adotar para garantia de faturação. Não é o Estado a dizer-lhes que têm de guardar indiferenciadamente para todos. E, portanto, o paralelo não é inteiramente correto. Assim não convencemos o Tribunal de Justiça. Que é o que nós temos de convencer, porque o Tribunal Constitucional seguiu o Tribunal de Justiça. Eu penso que o que temos de fazer é vamos resolver os outros dois problemas, resolvemos reduzindo o prazo, 12, 10, 8 semanas, seja o que for, e provavelmente introduzir critérios de conservação seletiva e adotar o nosso estilo investigativo. Tem de ser assim, porque realmente, enquanto não for revista a jurisprudência europeia ou a Carta de Direitos Fundamentais, mas também me parece difícil tirar o princípio de proporcionalidade da Carta de Direitos Fundamentais, enquanto não se alterar esta interpretação do princípio de proporcionalidade, nós temos de nos conformar a isso. É os custos de vivemos numa sociedade livre e democrática.
Muito bem, cá estaremos para ver como é que esta situação vai evoluir. O nosso tempo chegou mesmo ao fim. Em Nome da Lei fica por aqui. Ricardo Serrano Vieira, João Melo, Eduardo Santos e Paulo Mota Pinto, obrigado por terem vindo. O Em Nome da Lei regressa de hoje a 8. Até lá, boa semana.
Em Nome da Lei.